O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Edson Arthur, coordenador da Biblioteca Comunitária de Heliópolis, e com os monitores da biblioteca, Douglas Mendes, Carol Araújo e Tainá. Além deles, participaram do papo Augusto de Oliveira, ex-monitor e agora frequentador, e Thaís Ferreira, usuária da biblioteca. Nessa conversa, eles contam a história da biblioteca e como ela funciona. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor e jornalista Chico Sá. Ele, que é cearense de Cariri, hoje mora em São Paulo e vai contar um pouco sobre seus livros e as suas experiências como leitor. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Ira Vital e as trilhas sonoras são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, está começando o programa Laboratório de Leitura e hoje estou aqui na Biblioteca de Heliópolis com o Edson, coordenador. E aí, Edson, tudo bom?
Beleza.
Tem o Douglas, tudo bom, Douglas?
Tudo.
Douglas é monitor aqui da biblioteca. Tem a Carol, monitora.
Oi, tudo bem?
Tainá, uma voluntária aqui da biblioteca.
Oi, tudo bem, gente?
Tem também aqui a Thaís, frequentadora. Tudo bom, Thaís?
Tudo ótimo.
E tem o Augusto, que já foi monitor e hoje também é um frequentador da biblioteca. Tudo bom?
Tudo bem.
Quem conta aí qual é a história da biblioteca?
Todo mundo aponta pra mim.
Vai lá, Douglas.
Bom, mais ou menos assim, a história começou há dois anos e meio atrás, né, Augusto? Com uma pequena entrevista entre o Ryotaki, com o Ryotaki e o João Miranda, presidente da UNAS. O João Miranda, ele perguntou pro Ryotaki dois lugares, um que ele achava bonito e um que ele achava feio. Ele falou que o lugar bonito era Higienópolis e o lugar feio ele achava Heliópolis. Daí o João Miranda, ele perguntou: por que que você acha Heliópolis feio? Ele falou assim: por causa das fachadas e das frente das casas que eram mal acabadas, tá, e tudo. E o João Miranda perguntou o que que ele podia estar fazendo para poder estar melhorando. Aí o Otávio falou que podia estar ajudando a pintar as fachadas. Daí começou o projeto Coreliópolis, que foi a parceria do Ryotaki com a Tinta Souvenir para poder estar pintando as fachadas das casas. E as casas que eram mal acabadas, ele rebocava tal e tudo e pintava. Logo depois começou o projeto Identidade Cultural, que foi a idealização da biblioteca. Há 2 anos e meio atrás, ele conseguiu patrocínio com o Banco Pan-Americano, que patrocina a gente até hoje, com a parceria do Ryotaki da realização da UNAS. Que começou aqui a biblioteca e veio uma doação de livros. A gente começou, antigamente era eu, Douglas, Augusto, Tânia, Felipe e Everaldo, que eram os outros 4 educadores. Daí mais pra frente eles foram arranjando outro serviço, entrou o Edson, a Natália e a Carol. Só que a Natália nem ficou 1 ano com a gente e foi embora, anteontem. Foi embora, agora só tá eu, Carol, o Edson, que é o coordenador, e a Tainá, que é voluntária aqui com a gente, tá trabalhando aqui.
Meu nome é Chico Sá, 44 anos, absolutamente bem vividos por um lado e fodidos por outro, assim, porque na verdade foi tudo sempre difícil pra caralho de quem, além de vir de longe, não é bem nascido, quem não é bem nascido nesse país, quem vem da margem, assim, é a batalha dos Guararapes, a guerra é infinitamente maior, né? Sou esse cara, sou jornalista, ganho a vida como jornalista, mas queria viver mesmo de escrever, queria ser escritor. Estou tocando aí, tentando ganhar a vida com as ficções, no caso da escrita, e as supostas realidades, no caso do jornalismo.
Você sabe de onde surgiu a ideia de se criar uma biblioteca aqui em Heliópolis?
da necessidade de ter uma biblioteca aqui
na comunidade, assim, porque aqui tem vários projetos de cidadania, tem lá tá na favela, que é percussão, tem várias outras coisas, mas não tinha uma biblioteca. Então sentiram essa necessidade de ter uma biblioteca para a comunidade, onde eles tivessem assim, um contato com uma leitura, que é muito importante. Aí foi criada a biblioteca.
Quer falar? Então, a gente criamos uma biblioteca comunitária totalmente para diferenciar da biblioteca pública, né? Porque na biblioteca pública você só chega e você pergunta, você nem pergunta, você fala tal livro, eles só apontam onde está o livro. Aqui a gente ajuda a procurar, a gente tem um lugar específico para ler, não tem muitas regras, você pode levar até 2 ou 3 livros. E isso é o diferencial da comunidade, isso que estimula as pessoas a vir procurar livros aqui na nossa biblioteca.
E também a área das crianças, né, que ficam separada da área onde mais os adultos usam, né? Tem a área das crianças, onde tem os livros para eles, onde eles podem sentar. Antigamente tinha ali um tapete com almofadas, mas esse vai voltar, né? Que é para diferenciar também o espaço das crianças também. Isso é uma coisa diferente também.
E onde que você vai numa biblioteca tem um tapete e uma almofada para você sentar, chegar, deitar, até dar uma cochilada, dormir, lendo livro.
Também.
A gente diferencia bem de outras bibliotecas, porque tem biblioteca que você chega e eles mandam, assina aqui, qual é a escola que você estuda, qual a sua idade, o que você vai fazer aqui, qual livro que você quer. A gente não, a gente chega, põe uma musiquinha até, tem um celular aqui, quando o povo chega eu falo, vamos achar a gente. Aí tem gente que fala, não, deixa a musiquinha porque eu gosto de ler escutando música. Aí a gente deixa, até canta. Teve uma vez que veio o pessoal do Lata na Favela, começou a tocar violão aqui, isso. Começou a tocar música evangélica. E o povo chegando, atraído pela música, vendo livro, escutando música. Assim, nesse dia eu achei muito engraçado, a gente começou a rir demais. E a gente faz uma coisa bem diferenciada.
Cara, lê-se muito pouco ainda, e claro que a grande questão aí é a formação mesmo, né, a educação. Isso é terrível. Hoje você vê, cara, os próprios jornalistas, como eu vejo muito em redação, assim, não leem. Antes era muito comum você ver, quase todo mundo chegava em redação com um livro na mão, tinha muito, às vezes até parecia um certo exibicionismo, assim, mas era legal essa coisa do jornalista estar mais ligado ao livro. Hoje, pô, você pega, nem jornalista está lendo, imagina o resto da população, né? Até jornalista que lida com a escrita, que é um cara que lida com a palavra, que teria que ler mais, não tá lendo, imagina o resto. Pô, acho que só vai resolver quando mexer mesmo na base mesmo ali de já começar nos primeiros anos de escola, criar aquele hábito. Porque fora os filhos de pais, assim, que tem o hábito, o cara vê sempre o cara ali com o livro no sofá, na rede e tal, fora esses filhos assim que tem essa sorte, esse privilégio, é muito difícil você formar um leitor hoje, né? Então acho que tinha que ser um ataque massivo mesmo aí na base, na parte de educação mesmo.
E o acervo, hein? Qual a maioria do acervo de vocês aqui?
Literatura.
A maior parte é literatura.
Isso.
E vocês estão com os livros didáticos, né? Vocês têm alguns, mas não tem muitos. Como é que funciona isso?
Não, a gente não tem muito livros didáticos. Que a gente tem, assim, são mais, assim, mesmo para estudar, fazer um trabalho escolar. Tem a parte de estudo lá em cima. Lá em cima, onde tem enciclopédias, barças, dicionários. Mais para estudo. Mas o que mais a gente tem mesmo é a literatura.
Uhum.
Infantil, aí tem a brasileira e estrangeira.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com colaboradores e usuários da Biblioteca Comunitária Heliópolis. Estamos ouvindo também, nos trechos acompanhados por música, um depoimento do escritor Chico Sá. No próximo quadro, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. de volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre a Biblioteca Comunitária de Heliópolis. Quem fala um pouco sobre esse assunto são os monitores e frequentadores dela. Além dessa conversa, você ouve nos trechos acompanhados por música o depoimento do escritor Chico Sá, falando sobre o seu trabalho e as suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Mas por um lance de sorte, assim, de ter encontrado pessoas no caminho, assim, que eram loucas por livro e tal. Tive professores, até mesmo lá na área rural, que já eram, que me davam livro de presente, que tinha um... Sei lá, gostava de Graciliano Ramos, que incentivava, que já buscava isso. Então, porque o quadro não mudou muito, né? Eu acho que mudou nessa parte que eu falei, dos jornalistas, de pessoas já... É, ditas esclarecidas, que elas estão lendo menos do que liam na minha época. Assim. Você pegar uma redação no Recife, que o Recife é assim, uma cidade que, pelo menos os jornalistas, as pessoas tiveram chance de estudar, as pessoas leem, eu acho que leem mais do que a de São Paulo, por exemplo. Mas, no geral, o quadro sempre foi esse. E a minha, eu dei sorte por ter encontrado pessoas que gostavam de ler, professores, depois colegas mesmo no Recife e tal. Foi mais essa troca aí. Porque a minha família também, nunca teve um livro em casa, assim, dizer. Meu pai e minha mãe não concluíram sequer o primário direito. Então, não é uma família com hábito de leitura, então foi mais por conta dessa, e acho que até por isso eles fizeram todo o esforço do mundo para que tentar criar os filhos de outra maneira e tal, né? Mas foi muito professor e depois, no caso do Recife, de dar sorte de estudar com uma turma boa, de bacana, foi mais isso.
O que vocês veem de mais interessante essa biblioteca aqui do que numa biblioteca pública?
É autoestima. É que o que mais a gente tem é autoestima, carisma.
Sem contar também que nas outras bibliotecas eles não fazem mediação de leitura com crianças da comunidade. A gente faz. Tem os CCAs, né? Que eles vêm pra cá, pra biblioteca, e a gente faz trabalhos em que envolvam a leitura, dinâmicas, brincadeiras para as crianças. Isso é diferente também das outras, eles não fazem isso.
Fala mais dessas atividades, assim, que acontecem.
Então, tem a mediação de leitura, assim, que é a única atividade que a gente faz mesmo pra comunidade. É um projeto que é desenvolvido aqui na biblioteca, que a gente pega crianças dos CCAs, que são... Centro da Criança e do Adolescente, e eles vêm para cá, para a biblioteca, duas vezes por mês, uma vez por mês, e a gente realiza atividades com eles, a gente faz brincadeiras, dinâmicas, a gente passa atividades que envolvam leitura, onde eles pegam livros, gibis, tem aquela aula livre, mas tem aula temática também, que a gente fala sobre cidadania, a cultura, a música, várias coisas também para... Né? As crianças.
E vocês que bolam essas atividades?
Isso, a gente que bola. A gente senta, planeja aulas pra eles. Vai ficar diferente também. E é legal também eles terem essa aula que envolve a leitura, né? No CCA tem, mas a gente também gosta de realizar isso com eles.
Mais maluco, assim, bom de leitura, de conversa, de coisa. Eu fui encontrar mesmo quando eu cheguei no Recife. Era ali no final do era ali no final do... No segundo grau, né? Aí você começa a encontrar já uns
uma turma boa que, pô, lia junto as coisas, era uma boemia, mas muito em volta dos livros e de música, sabe? Era muito essas duas histórias. Os caras eram a gente estudou junto, era das mesmas turmas no Recife, né? É exatamente, inclusive esse pessoal que estava naquilo que eu me refiro, né? Principalmente é Fred 04, a gente estudou muito tempo juntos e vivia muito junto com a sociedade, a gente era muito colado, assim, chegou a fazer algumas letras juntos, então isso tudo foi muito importante, tá com essa galera, assim, né? Todos esses caras eram muito ligados em tudo, assim, não é. Faziam música, mas tava, ao mesmo tempo, lá, tinha um puto interesse por José de Castro, que é um sociólogo, escritor lá de Pernambuco. Então, as coisas eram muito relacionadas, a literatura com música, o tempo todo, sabe? E também um puto interesse em tecnologia, assim, porque era o começo de internet e tal. Tinha, a gente trocava muita ideia sobre essas histórias todas.
Quais são os principais doadores de livros?
Ó, já recebemos doação do Extra, do Pão de Açúcar, recebemos livros, né?
Pan-Americano, já chegamos em Galera Merlin.
E os moradores também dão...
Os moradores. Tem aquele, sempre aquele livrinho que a pessoa tem dó de jogar no lixo, ou tá guardando há muito tempo, não utiliza mais, então eles trazem pra cá. E o legal é que, tipo, a gente, os livros que não servem para o nosso acervo, nós doamos para outras bibliotecas, assim, não, nós não doamos, nós reciclamos, nós doamos para um catador de lixo, e ele vai e recicla. E nós ficamos sabendo há pouco tempo que naquele mesmo local onde que ele leva o livro para vender, lá ele vende, pega o dinheiro dele, e lá eles fazem outra seleção em cima da nossa seleção para doar para outras bibliotecas. Ou seja, que não serve para nós, serve para outro, que serve para outro. O que não serve mesmo, que está rabiscado ou está sem capa, eles vão e reciclam.
Quantas pessoas trabalham aqui na biblioteca?
Isso, então. O coordenador, ele cuida mais da parte administrativa da biblioteca. Ele cuida dos problemas, se precisar arrumar alguma coisa, ele está organizando, comprar alguma coisa, algum material pedagógico, algum... de limpeza, assim, é com ele, que é o Edson. Uhum. Aí fica eu e o Douglas e a Tainá na parte, assim, mais do atendimento, né, recepção, que a gente... Daí também tem a parte da mediação de leitura, onde a gente está trabalhando com as crianças, atendendo o pessoal, ajudando a procurar os livros, também cuidando da parte, assim, mais de catalogar os livros, né. Quando chega a doação, a gente pega, separa o que vai ficar com a gente e o que não vai ficar, tá limpando, higienizando ele, colocando as etiquetas.
Quantas pessoas trabalham aqui?
Hoje, 4.
Uhum. Que é dois monitores.
É, três monitores. É, dois monitores, a Tainá aqui.
Uma voluntária.
Isso, né? E o Edson, que é o nosso coordenador.
Você, foi ideia tua vir aqui trabalhar, Tainá?
Não, pra falar a verdade, foi a ideia da minha mãe. Ela aí, ai, já que você não terá pra fazer, que você não vai na biblioteca, né, fazer alguma coisa. Aí eu, ah, mas vou ver, né, aí eu vim. Você vai participar.
E gostou e ficou aí com você?
É, fiquei aí.
E aí, vocês como monitores, vocês têm alguma remuneração?
Sim, a gente ganha um salário mínimo. Uhum. Assim, um mês. É a remuneração.
Boa essa remuneração, adianta,
ajuda,
legal, ajuda.
Ajuda bastante. Ajuda bastante.
Quebra um
Nós ar. Somos jovens, assim, tá ótimo, né?
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com os monitores e frequentadores da Biblioteca Comunitária de Heliópolis. Estamos ouvindo também, nos trechos acompanhados por música, um depoimento do escritor e jornalista Chico Sá. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Essa é a última parte de uma conversa sobre a Biblioteca Comunitária de Heliópolis, com os monitores Douglas Mendes, Carol Araújo e Tainá, o coordenador Edson Arthur e com Augusto de Oliveira e Thaís Ferreira, frequentadores da biblioteca. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Chico Sá, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Eu, quando tenho... No tempo de redação era muito mais difícil quando eu estava na redação mesmo. Hoje eu trabalho em casa, facilita um pouco, né? Dá para ler mais no tempo. Mas o cara querendo ler mesmo, ele acaba encontrando... ler um pedaço ali no banheiro, ler outro trecho quando vai dormir, ler outro pedaço no ônibus. Essa minha geração mesmo do Recife era uma geração leitura de ônibus pra caralho. Assim, todo mundo tinha uma milhagem de ônibus sem limite, né? Então a gente enfrentou ali o deslocamento de retina possível, mas era uma turma que leu muito em ônibus, assim, o ônibus. Aliás, o ônibus era um grande personagem nosso, assim, de qualquer coisa, né, que tava, brincava, né, que tava contando história de ônibus. Assim. Fred 04, mesmo até hoje, o cara é viciado em contar a história de ônibus. Ele não pode ver o ônibus pela frente, o cara começa a contar a história. Então, quando você quer ler mesmo, assim, você tem tesão por isso, acho que não tem, acaba descolando ali, numa fila, onde for, o cara tá lendo, sabe?
Você, hein, Thaís, frequentadora aqui da biblioteca, o que você vem aqui mais procurar?
Ah, literatura brasileira. Gosto muito, gosto de ler. Não é uma coisa, assim. Eu deito, deixo um tempinho, eu venho, pego um livro e leio um pouco.
Que livro você leu, que você pegou aqui e gostou?
A Moreninha. Agora, bom nome é complicado. Acho que foi esse, mas não dois livros que eu não recordo o nome.
Uhum. E esses livros aí que você pegou por causa da escola, não?
Não, foi esse mesmo. Também com os pessoal aqui, aí eu vim com essa biblioteca, achei muito legal e peguei um livro pra ler. Tô até agora, faz um ano já que eu frequento a biblioteca.
E geralmente quem são mais as pessoas que frequentam? São mais estudantes ou gente, adultos, jovens? Qual que é o perfil da maioria das pessoas que frequentam aqui?
Agora está mais variado, né? Vem bastante crianças, vem pessoas idosas, mais adultas, adolescentes, fazer trabalho.
Mas antigamente era mais leitores, assíduos que gostavam de ler muito, as crianças que vêm aqui, via o cantinho das crianças. Nós fizemos uma votação, colocamos três nomes, fizemos uma caixa, enfeitamos, colocamos três nomes. Era Espaço dos Sonhos, Cantinho da Leitura e Espaço da Criança e do Adolescente. Aí venceu o Espaço dos Sonhos. Toda criança que vinha aqui, adulto também, votado, escrevendo papelzinho, colocava lá. Nós contamos e ganhou o Espaço dos Sonhos. Aí o que ganhou mais atenção na parte das crianças, o Augusto, no tempo que ele trabalhava aqui, ele pegou, cortou, como é que se chama? Aqueles tapetes de tatame. Tinha na creche que eles ganharam uma doação, aí não servia mais para eles. Uhum. Aí nós pegamos, limpamos e fizemos letras, números, escrevemos frases, colamos no teto. Lembra, Augusto? Colando no teto, assim, quase caindo, colamos no teto, colocamos um TNT vermelho na parede, fizemos no Dia das Crianças, colocamos o significado do Dia das Crianças, colocamos os desenhos, agora vai voltar o tapete, as almofadas nós descosturamos para poder lavar, vamos costurar tudo de novo para poder colocar lá, mas para a gente é só mais um obstáculo, costurar para a gente não é nada, a gente aprende.
Eu acho que tem que, assim, no começo, eu acho interessante, assim, para dar arrancada, procurar coisas. Pra não ficar brigando com o livro, assim, pegou um livro só porque era clássico, mas pegou e achou chato pra caralho, deixa ali de lado, depois você volta a ele. Pega uma coisa que te leve, que te balance ali, entendeu? Que te dê um puta prazer mesmo. Não adianta ficar brigando no começo, assim, de uma vida de leitor,
se você começar a brigar com os clássicos, com livros que você acha chato, você vai acabar desistindo da prática da leitura, assim, né? Eu acho que o legal é procurar um assunto que se identifique. Sei lá, o cara gosta de uma certa putaria, de histórias de sexo, que pega um Bukowski da vida, ou um R. Miller, pega uma coisa desse gênero. É fundamental nessa hora, o cara, a escolha essa entrada ser num assunto, no mundo que o cara gosta pra caralho, sabe? Porque senão ele vai ficar lendo por... Ah, vou ler um clássico aqui porque é obrigatório, porque falaram que é foda, que é fundamental. Mas começa a ler, começa a brigar com o livro e não entra no livro, não consegue gostar, porra, pula pra outra coisa, assim. Lê coisas de escritores mais jovens, né? Tenta... Acho que essa entrada aqui é dolorosa, assim. Que o cara... Normalmente a gente... As escolas, em vez de deformam muito os leitores porque empurra ali aquela coisa... de alencar da vida forçado pro cara fazer a ficha de leitura. Quando é uma fase que o cara é jovem ali, se tivesse sido uma coisa mais palatável, mais do mundo dele, talvez ele tivesse entrado e talvez pegue depois o Machado de Assis, o Zé de Alencar e adore. Mas tem muito, o começo é muito, o começo na escola ele é muito errado normalmente.
Vocês acham que é fundamental aí para se reverter esses índices baixos? Então, o que vocês dizem não é tão verdade, né? Essa média aí, para a maioria, para algumas pessoas, está sendo superada, né? O pessoal está lendo mais do que dois livros,
é,
né?
Muito amplo a gente visualizar isso aqui na nossa comunidade, não? Porque é muito grande, o Brasil é imenso.
É grandão, né? Mas o que vocês acham que seria necessário para... aumentar, assim, pra galera se interessar mais, o que tá faltando?
Mais a divulgação. Acho que divulgação é o essencial de tudo, porque antigamente nós não tínhamos um planejamento estratégico de divulgação.
Mas divulgação do quê? Dos livros, divulgação da biblioteca?
Divulgação em tudo.
Isso, da biblioteca do conteúdo, né? Porque às vezes a pessoa passa e fala assim, aqui não deve ter uma coisa legal. Mas quando ela entra aí, ela se encanta. Então, falta assim, um pouco da divulgação da biblioteca e do seu conteúdo.
Uhum. Fazer alguma atividade recreativa, chamar a atenção.
Isso.
Que nem quando nós não tínhamos mediação, no Dia da Internacional da Mulher, nós fizemos rosas, nós compramos aqueles palitinhos de churrasco, um papel crepom, fizemos rosas e saímos. Ficamos aqui em frente entregando. Então chamava atenção mesmo. Tinha mulher que vinha aqui e pedia a rosa e falava, nossa, que biblioteca legal, vim aqui pegar uma rosa e descobri a biblioteca inteirinha.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, conversamos com Edson Arthur, coordenador da Biblioteca Comunitária de Heliópolis, e com os monitores Douglas Mendes, Carol Araújo e Tainá. Além deles, participaram do papo Augusto de Oliveira, ex-monitor e agora frequentador da biblioteca, e também com a Thaís Ferreira, outra frequentadora. Junto com essa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouviu o depoimento do escritor e jornalista Chico Sá. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande um e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Luíra Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.